Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call desta quinta-feira. Hoje, dia 26 de maio de 2022. Eu sou Gregory Provenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E agora, juntos, olharemos para frente para entender o que deve mexer com o mercado no pregão de hoje. Os destaques ficam por conta da Petrobras, mais uma vez ela. Isso porque a convocação dessa Assembleia Geral Extraordinária está virando confusão. Essa troca de CEO pode acabar sendo protelada, a gente já vai falar sobre isso. Falaremos também sobre a Eletrobras, que é um dos focos do mercado, então você dá uma lustrada na sua lupinha e acompanha de perto, porque há expectativa de que a empresa hoje estatal protocole ainda nesta quinta-feira aqui na CVM e lá nos Estados Unidos na SEC o seu pedido para emissão de novas ações, o processo de follow-on, que vai gerar essa desestatização da empresa. Detalharemos também. O mercado também acorda nesta quinta-feira focado no ICMS. Isso porque ontem à noite a Câmara Federal aprovou o projeto que estabelece um teto de 17% para as alíquotas de ICMS que incidem sobre combustíveis, energia elétrica e outros produtos e setores. Você também vai entender qual a diferença que isso faz no mercado hoje, tá? Não se esqueça de já chegar sentando o dedo no like, de ficar muito confortável aqui nas nossas transmissões, deixar os seus comentários e, obviamente, também votar aqui na nossa enquete, tá? Um ótimo dia para todo mundo. O nosso noticiário começa exatamente agora, logo depois da vinheta. Bom dia, investidores. A gente começa a nossa conversa de hoje falando sobre a Eletrobras. A expectativa do mercado nesta quinta-feira é que essa oferta bilionária de ações da empresa seja protocolada ainda hoje na Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil e na sua contraparte americana na SEC, que é a Securities and Exchange Commission, tá? A expectativa é de que seja protocolado hoje, no máximo até amanhã, mas fontes de diferentes veículos têm apontado que esse protocolar deve acontecer ainda nessa quinta-feira, dia 26, tá? A precificação dessas novas ações está prevista para acontecer no dia 9 de junho, ou seja, já estamos aqui pertinho, daqui menos de duas semanas, tá? A agência Estado, inclusive, afirmou em reportagem hoje que uma conferência telefônica está prevista para acontecer no final desta tarde, no final da tarde de hoje, quando os bancos que estão liderando esse processo de emissões de ações da Eletrobras devem decidir se a oferta acontece hoje ou ainda essa conferência aconteceu ontem à noite e ela decidiu se a oferta aconteceria nesta semana ou na semana que vem. Eles optaram por fazer ainda nesta semana, tá? Inicialmente a proposta era que isso acontecesse até o dia 31, mas a empresa estava trabalhando em ritmo acelerado para tentar antecipar esse pedido, né, esse protocolo de emissão de novas ações. Essa oferta da Eletrobras tem vários coordenadores importantes, como, por exemplo, o BTG Pactual, o Bank of America, Itaú BBA, Goldman Sachs, XP Investimentos. Mas o sindicato dos bancos que integra esse processo de emissões de ações tem ainda outras instituições que não operam como líderes, né? Os líderes são esses que eu acabei de citar, BTG, Bank of America, Itaú BBA, Goldman Sachs e XP Investimentos, mas também participam Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Banco Safra. A previsão é de que sejam lançadas novas ações em um volume equivalente a algo entre 23 e 26 bilhões de reais. Já há expectativa de que haja também uma emissão de oferta secundária, tá? Para caso essa oferta primária não seja suficiente para diluir a participação da União até os 45%, que é para onde eles devem empurrar. Se eles fizerem essa emissão e a participação da União ficar acima dos 45%, deve haver uma oferta secundária. E aí a expectativa é que, juntando oferta primária e oferta secundária, esse processo de novas emissões de ações da Eletrobras totalize 30 bilhões de reais. 30 bilha, não é pouca coisa não, tá? A gente continuará acompanhando isso. Presta atenção hoje nas ações da Eletrobras, porque elas devem reagir a esse movimento. Nesse processo, se não der conta da, da primeira emissão, como eu disse, né, para chegar a uma participação da União de 45%, esse processo de oferta secundária deve sair das mãos, não da União exatamente, mas das ações que hoje estão em posse do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá? Então, pode ser que o BNDES se desfaça das suas ações para fazer essa diminuição. Beleza? Isso fica no foco do mercado, é um dos pontos cruciais do pregão desta quinta-feira aqui no Suno Notícias. Você acompanha isso, obviamente, em tempo real também no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Olha, ainda sobre Eletrobras, eu falei já algumas vezes em diferentes lives aqui sobre esses processos que envolvem jabutis, né? Como a gente chama textos que são inseridos em temas que são apreciados lá no Congresso Nacional e que são estranhos ao projeto original e que atendem, geralmente, interesses de políticos e de empresários que fazem um forte lobby sobre os políticos que fazem, justamente, esses projetos, certo? Essa privatização da Eletrobras, inclusive, foi permeada por jabutis. E agora há novos jabutis em um projeto que regulamenta parte dos jabutis que foram colocados lá. Essa é a apuração da repórter Malu Gaspar, tá no Jornal Globo de hoje. Eu quero trazer para você se lembrar que você é investidor no Brasil, que você é investidora aqui no Brasil. Olha que beleza. Coluna da Malu Gaspar. Depois que o Congresso colocou na lei da privatização da Eletrobras um jabuti sob medida para atender os interesses das distribuidoras de gás do empresário Carlos Soares, o Ministério de Minas e Energia incluiu no decreto que regulamenta essa lei um filhote do jabuti anterior, mas agora para atender a Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, articulador político do presidente Jair Bolsonaro e um dos papas do Centrão, né? Qual que é esse novo jabuti dentro do outro jabuti, né? O jabuti de lá de trás que deu o filhote. Seguinte, quando foi aprovada no Congresso Nacional a lei da privatização, esse jabuti que atende aos interesses do Carlos Soares obrigou o governo a contratar fornecimento de 8 mil megawatts de usinas termoelétricas a gás nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste a partir de 2026. Ou seja, vão ter que construir usinas termoelétricas nessas regiões longe de onde se extrai o gás. Então vai ter que construir a usina nesse lugar, construir gasodutos gigantescos para lá a um custo imenso para atender interesse de um político que fez forte lobby nesse processo. Isso já é um absurdo por si próprio e, óbvio, encarece o custo de energia que eu e você vamos contratar mais adiante, né? Então foi uma contrapartida política de alguém que tinha muito poder e que controlava parte do parlamento por meio da sua grana e do seu poder e da sua influência. Agora, o decreto que regulamenta essa história dessas termoelétricas que devem ser construídas nessas regiões distantes de onde se extrai o gás, tem uma outra especificidade, uma obrigatoriedade de que a maior parte da energia produzida no Nordeste seja gerada especificamente em Teresina, que é a capital do Piauí, estado do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Essas termoelétricas, é bom dizer, não existem, tá? Elas ainda serão construídas e o custo é calculado em pelo menos 20 bilhões de reais por associações de consumidores. Claro, estará incluído nos preços que essas empresas vão propor nos leilões de energia e será rateado entre todos os consumidores nas contas de luz. O único empresário que tem distribuidoras para fornecer gás às usinas do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste é Carlos Soares, que ainda tem concessões para construção de gasodutos nessas regiões, tá? Então é isso aí, estamos trabalhando para atender os interesses políticos do Papa do Centrão aqui, que hoje é o articulador político do presidente Jair Bolsonaro. Ê, Brasilzão! Vai cobrando que a gente paga, faz parte do ser brasileiro, já vem no pacote, né? Bom, presta atenção também nisso hoje, quando a gente falar de Eletrobras. Mais um foco do mercado importante hoje, pessoal, é o ICMS. Ontem, a Câmara aprovou o teto para o ICMS em energia e combustíveis. A matéria está aqui no nosso site também, no suno.com.br/notícias. Isso pode mexer com o mercado hoje, continuaremos a prestar atenção nisso. Isso é bom, por um lado, porque isso pode, de fato, acabar tirando um pouco de pressão inflacionária, certo? o governo está preocupado, essa é mais uma das medidas que o governo está costurando para tentar diminuir o preço, ou pelo menos evitar um encarecimento maior dos preços da energia elétrica e também dos combustíveis, para dar um alívio ali. Claro que esse processo eleitoral todo está lá sempre, né? Como plano de fundo disso, mas o fato é, é uma tentativa do governo alinhado com o Congresso Nacional para tentar tirar um pouco dessa pressão ao interesse de todo mundo. A oposição votou favorável, por exemplo, a esse projeto do ICMS. Não significa necessariamente que o custo da gasolina vai diminuir, né? Que o preço da gasolina vai diminuir, porque leva em conta outros fatores. Mas o fato aqui é que o governo tenta fazer, pelo menos, com que os preços parem de aumentar durante algum tempo. No que consiste esse texto, tá? O ICMS é o principal imposto que incide sobre todo tipo de mercadoria e serviço, e ele é o principal imposto que financia os governos estaduais. Parte é repassado também para os municípios, certo? Aí existe uma lista de produtos, de setores que são considerados essenciais, e sobre esses setores há um teto para a cobrança do ICMS. Esse teto é de 17%. Hoje, combustíveis, por exemplo, não estão sujeitos a esse teto porque eles não são considerados essenciais. Inclusive, o ICMS que incide sobre gasolina varia nos estados brasileiros entre 25% e 34%. Logo, se a alíquota a incidir sobre a gasolina passar a ser de, no máximo, 17%, os estados vão ter perda de arrecadação. E, por isso, houve toda uma costura política para evitar que essa grita dos governadores atrapalhasse a tramitação do projeto, e ficou assim estabelecido, tá? Esse projeto, 17% de teto para setores que agora passam a ser considerados essenciais. Estamos falando de energia elétrica, combustíveis, gás natural, querosene de aviação, transporte coletivo e telecomunicações. O projeto foi aprovado ontem com amplo apoio, foram 403 votos favoráveis, só 10 votos contrários e 2 abstenções. 403 votos favoráveis mostra que houve uma aliança importante entre base, oposição e a galera que fica no meio ali também, que vai com quem ganhar a eleição. Todo mundo votou favorável a esse projeto. Ele segue agora para o Senado Federal. A expectativa é que seja aprovado. Você pergunta, mas por que vai ser aprovado no Senado, se o Senado é o lugar onde os governadores têm maior influência, né? E os governadores não querem perder a arrecadação? Porque esse projeto prevê uma lei de transição para que os estados não saiam com as mãos abanando. Os estados podem, claro, aumentar a ICMS de outros setores para compensar essas perdas de arrecadação. Aí vai por conta de cada unidade da federação. O projeto estabelece, durante 6 meses, a partir da validade dele, uma medida de compensação. Quando o estado e também municípios, né, que recebem esses repasses, tiverem uma perda total de arrecadação superior a 5% por conta dessa medida, a União vai compensar por meio de abatimento da dívida. Tá? Então, já o município lá de São Borja tem uma dívida com a União, ele vai perder 5% do total da sua arrecadação por conta da diminuição da arrecadação do ICMS sobre esses setores, né? Que agora vai ser de no máximo 17%. Aí, o que eles fazem? Eles pegam e falam, essa dívida que eu tenho com a União aqui, eu vou abater o proporcional do que eu estou perdendo, né, nesse período, durante 6 meses, enquanto eu faço modificações tributárias aqui para compensar essa perda de arrecadação. Ou não compensar, ou reestruturar, ou diminuir gastos, fica uma bela sugestão para as prefeituras e para os governos estaduais também, gastos fixos, né, obrigatórios ali, de pessoal e tal, fica sempre essa sugestão. Essa transição vai durar 6 meses, e se diminuiu a grita dos governadores, diminuiu a resistência ao projeto no Senado, há expectativa de que esse projeto seja aprovado no Senado Federal nos próximos dias também, e o mercado deve acompanhar isso hoje. Pode acabar, sei lá, batendo ali nos juros futuros também, ajudando os setores que estão se recuperando nos últimos tempos, como varejistas. Vale acompanhar lupinha neles também, nesses setores, ao longo do dia. Tem mais destaques? Eu queria falar aqui com vocês sobre a Petrobras, que também fica no radar dos investidores hoje. Dá uma olhada nessa matéria que está no Valor Econômico hoje. Conselho da Petrobras não avalia a Assembleia Geral Extraordinária e troca de CEO pode se prolongar. Matéria do Francisco Góes, do Rafael Rosas, do Cristiano Zaia. Tá? Zaia, é isso mesmo. Leio para vocês. O Conselho de Administração da Petrobras, reunido ontem, né, na quarta-feira, não conseguiu deliberar sobre a convocação de uma AGE, de uma Assembleia Geral Extraordinária, pedida pelo governo para trocar o presidente da companhia, José Mauro Coelho, por Caio Paes de Andrade. a União não disponibilizou todas as informações necessárias para que o colegiado fizesse análise do caso. A bola volta agora para o Planalto, para o presidente Jair Bolsonaro, que terá de apresentar uma lista completa com 8 candidatos para a eleição na AGE, incluindo Andrade, e mais 7 nomes. Isso porque o regimento interno da Petrobras estabelece que o indicado, né, ao cargo de CEO, de presidente da companhia, tem que ser membro do Conselho de Administração. Com a troca do José Mauro Coelho, o governo agora pode trocar todos os seus indicados para o Conselho. Ganha força, segundo fontes, a ideia de trocar os atuais conselheiros da estatal por pessoas mais alinhadas ao governo, na tentativa de frear reajustes do diesel e da gasolina em um contexto de inflação alta e do que? Proximidade com elas às eleições. Um nome que passou a ser cogitado para o colegiado da Petrobras é o da presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Ieda Caime, que deve ser indicada pelo governo para uma vaga na petroleira, disseram ao Valor, fontes a par da articulação. A informação foi antecipada também pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A Ieda é procuradora da Fazenda Nacional, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis, especializada em Direito Público, MBA e mestrado. Ah, um monte de coisa, vou ficar lendo o negócio dela aqui, não. Se você quiser dar uma olhada na matéria, que isso não vem ao caso aqui agora, qual é a formação dela. O foco aqui para o mercado, que é o que interessa para o investidor no final das contas, é se essa troca do conselho vai dar mais poder para a União, vai fazer com que haja um conselho mais alinhado para impedir o repasse dos reajustes, ou melhor, para impedir os próprios reajustes dos períodos que se aproximam aqui até as eleições, tá? Isso é o que importa, porque isso pode acabar pegando no preço da Petrobras, afetando a capacidade da empresa de gerar caixa, de lucro e, óbvio, também de dividendos, que é um dos diferenciais da Petrobras. Fica de olho nisso também, pode haver novos desdobramentos sobre essa história na Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras ao longo desta quinta-feira, dia 26, aqui no Suno Notícias. Você também acompanha tudo isso, beleza? Eu tenho mais notícias aqui, ó, falar de Twitter hoje também. O Twitter recebeu uma multa de 150 milhões de reais por táticas enganosas de publicidade. Vale prestar atenção, você que tem BDRs do Twitter aqui também. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos multou, né? 150 milhões de dólares são 721 milhões de reais. Segundo eles, o Twitter estava usando de maneira enganosa dados de segurança da conta para essa publicidade direcionada. O Twitter pediu que usuários fornecessem os seus números de telefone e de e-mails para se proteger nas suas contas e depois lucrou permitindo que anunciantes usassem esses dados para segmentar usuários específicos. Ah, que beleza! Parabéns para o Twitter, bem multado aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Você fala, ah, me dá o seu telefone aí, me dá o seu e-mail, uma coisinha nossa de segurança aqui. E aí os caras vendem esses dados que eles pegam dos seus usuários alegando que eles estão fazendo uma medida de segurança. Pelo amor de Deus, né, Twitter? Que pague mesmo essa multa. Só 150 milhõeszinhos de dólares, né? Só 720 milhões de reais. É quase nada. Eu perguntei da Eletrobras, eu já vou falar mais sobre as bolsas agora, mas dá uma olhada, você que nos assiste ao vivo aqui pelo YouTube, na nossa enquete que está aqui. Eu perguntei para você, inclusive, se você está pensando em entrar nesse follow-on da Eletrobras, tá? Até o momento, 82% estão dizendo que não devem entrar no follow-on da Eletrobras. Vai deixando o seu comentário e também votando aqui para a gente ficar juntinho, sabendo mais sobre o seu humor a respeito dessa operação de follow-on da Eletrobras também, tá? Olhando agora para as bolsas lá de fora, o clima estava mais assim, levemente positivo nos índices futuros de Nova York, mas assim, tanto Nova York quanto as bolsas europeias já em pleno funcionamento estavam operando próximas da estabilidade no começo dos negócios desta quinta-feira. Há um pouco mais de otimismo sobre crescimento, o mercado aguarda a leitura final do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. A leitura preliminar deu um susto nos investidores porque houve uma queda de 1,4%, esse é o dado anualizado, então há uma expectativa não muito boa para o número, mas isso já foi meio que deglutido pelo mercado, a não ser que haja uma surpresa, um número muito distante desse 1,4% negativo, não deve afetar tanto assim as bolsas, tá? Outro dado importante que o mercado vai acompanhar hoje da maior economia do planeta é a solicitação de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, é um indicador importante também para acompanhar o ritmo de atividade econômica lá da gringa. O consenso Refinitiv aponta para 215 mil solicitações. Mercado andando de lado nesse momento. Deixa eu dar uma olhada, será que já abriu aqui o dólar? O dólar abriu hoje, leve alta, 0,19% de avanço aos R$ 4,82. R$ 83, né? Porque está R$ 4,82,99. O Ibovespa Futuro, no entanto, também está subindo, chegando perto dos 112 mil pontos. Vale a pena prestar atenção. Para quem está preocupado com empresas de mineração e siderurgia hoje, temos aqui os dados do minério de ferro. O minério de ferro teve uma ligeira queda. Mas nem foi tão ligeira assim, né? Uma queda de 1% hoje lá em Qingdao, na China, 0,97% de recuo, tonelada negociada a US$ 131,29. Vale a pena prestar atenção, claro, mais uma vez, nas ações da Vale, nas ações das empresas de mineração e siderurgia, beleza? Mais destaques estão ao longo do dia entrando aqui no nosso site. Você pode sempre ficar muito, muito bem informado. Não se esqueça de sentar o dedo aqui no nosso conteúdo, no like, de se inscrever no nosso canal, para a gente chegar hoje ainda aos 46.700 inscritos aqui no Suno Notícias. A vocês que nos ouvem pela plataforma de podcast, é like de um lado e se inscrever aqui, seguindo o nosso conteúdo também ao longo desta quinta-feira. Vou encerrar a enquete e perguntar para vocês, porque eu perguntei para vocês se você está interessado ou interessada em entrar nesse follow-on da Eletrobras, né? 82%, não teve nem alteração, 82% disseram que não devem entrar no follow-on da Eletrobras, não está nem cogitando a possibilidade, 18% estão com isso na cabeça. Obrigado a todos que votaram, a todos que deixaram os comentários aqui, todo mundo que foi participando, mandando bom dia, como o Fábio, o Henrique, a Renata Farias, que nos acompanha do Rio de Janeiro, o Roberto Lima, que mandou as cartolinhas dele aqui, falando top, o Carlos Madeira, que nos acompanha de Salvador, na Bahia, o Jonathan falando sobre a história da Eletrobras, a VA, que tem esquema envolvido, a VA, né, Jonathan? O Joéder aqui deixando um abraço dele também a partir de Uberlândia. O Silvio Schneider que nos acompanha de Lajeado, no Rio Grande do Sul. O Lucas, que conseguimos assistir ao vivo hoje. Saudade de você, Lucas. Obrigado pela sua audiência aqui também. Vamos que vamos, hein? O Douglas Ralph deixando o comentário dele aqui também. O Davilson deixando também. Muito obrigado, viu, galera? Vamos que vamos. Bom dia para todos vocês. Excelentes negócios. Muito dinheiro no bolso. Fiquem informados aqui no Suno Notícias. Ao longo do dia, qualquer notícia por meio de Breaking News. E voltaremos também às 19 horas, olhando para trás, explicando os principais movimentos do mercado nessa quinta-feira. Grande beijo, grande abraço, bons negócios e vamos que vamos. A semana ainda tem muita coisa para acontecer.